Olá, amigos, caras amigas, estamos com o Benjamin de Aguiar e com algumas perguntas que eu, Wagner de Aguiar, Luiz de Barbosa e alguns outros amigos formularam para que ele nos responda e comente a respeito. Alguns outros amigos que preferiram ficar no anonimato. E eu gostaria de começar perguntando se você, Benjamin, poderia nos relatar, nos descrever alguma experiência mediúnica nova que a espiritualidade lhe tem autorizado.
Sim, Wagner, e a todos os nossos amigos que nos ouvem, eu vou contar duas experiênciazinhas rápidas, recentes. Uma delas não foi rápida, né? Eu vou falar rapidamente, mas uma delas foi também, aconteceu num espaço curto de tempo. Nós fazíamos, o próprio Wagner pode me ajudar a lembrar, no máximo há 2 semanas atrás, eu creio que foi na semana passada, um culto do Evangelho. E nós líamos um trecho de, No Mundo Maior, a quinta obra, se não estou enganado, a ordem, da série No Mundo Espiritual, do espírito André Luiz, através da psicografia luminar de Chico Xavier, quando foi-se falar dos domínios da natureza. E a espiritualidade nos acompanhava, tanto a espiritualidade benfeitora, orientadora, como a espiritualidade sofredora e também parasitária e malevolente, que são essas três categorias do mundo dito inferior ou voltado para o mal. Os que são sofredores, na verdade são autodestrutivos, mais do que destrutivos, mas que acabam se fazendo destrutivos porque emanam energias perturbadoras para aqueles que lhes sofrem as influências. Os vampiros, assim denominados, estão em posição parasitária e às vezes inconsciente, outras tantas de forma muito deliberada, e os que estão realmente voltados para o mal, com esse propósito deliberado de se vingarem, por exemplo, de algumas pessoas, desafetos de outras vidas ou dessa mesma, digo, desta mesma encarnação em que a pessoa está, e o desafeto encarnado, caso seja um desafeto encarnado, e que a pessoa desenvolveu inimizade nesta mesma vida, coisa raríssima. Geralmente os desafetos acontecem, vão sendo entretecidos no correr de muitos séculos. Bem, mas o fato é que estamos com as duas espiritualidades, a do bem, mais voltada para o bem, não é como todos nós estamos tentando nos esforçar por estar sintonizados com o bem, e a espiritualidade que precisa do bem, não é? Talvez um pouco mais do que nós, porque tem uma predominância maior para o mal. E o fato é que, a esta altura da leitura, o espírito Temístocles pediu para chamar a atenção que havia uma distinção no reino animal e colocando os seres humanos, foi isso mesmo, Wagner, em outra categoria. O fato é o seguinte: ele colocava em quatro domínios da natureza e realmente os biólogos têm proposto ultimamente, André Luiz sempre na vanguarda, trazendo informações que somente bem a posteriori, décadas à frente, como diversos peritos e André Luiz assim o dizem na obra de Chico Xavier. E hoje biólogos dividem os reinos da natureza, alguns, isso é controverso, em quatro domínios da natureza: o reino mineral, vegetal, animal e hominal. E Temístocles disse que seria bom que nós dividíssemos em cinco categorias, em, portanto, cinco grandes domínios de realidade: o domínio mineral, o domínio vegetal, o domínio animal, dentro do animal, os primatas, os símios superiores, né, e os símios de um modo geral, e, por fim, o hominal. Eu achei que essa complementação foi muito elucidativa, não porque neguemos a nossa natureza animal, que seria muito destrutiva psicologicamente, mas porque nós precisamos perceber as nossas diferenças com eles também. Tanto é muito humilde e lúcido reconhecermos nossas características instintuais, primitivas, que precisam ser devidamente disciplinadas e sofrerem, portanto, a governança da nossa consciência, como também nós precisamos perceber os elementos de transcendência que já residem em nossa intimidade em caráter de semente, para que nós irriguemos essa semente. para que nós adubemos essa semente com esforço, com persistência, com situações que propiciem o desenvolvimento dessa semente. Temos que plantar a semente. A gleba fértil são as situações propiciadoras, fomentadoras do crescimento, germinação e crescimento dessa semente, etc, etc. Então, eu achei isso muito interessante. E o outro episódio, Wagner e amigos que nos ouvem, aconteceu mais recentemente. Eu fui me deitar num certo dia depois de palestra. Essa é mais recente, foi depois do domingo próximo passado. Eu terminei, concluí a minha parte na palestra pública, me dirigi à minha residência, nós fizemos uma breve refeição, conversamos muito também brevemente e fomos assistir a um filme, porque é muito difícil eu me dedicar à atividade de lazer e os espíritos insistem que nós façamos, ainda que seja um lazer de caráter construtivo, porque, como Eugênia, brilhantemente, como sempre, na sua sabedoria diz, o lazer é indispensável. Eu já estou misturando um pouquinho o pensamento de Eugênia com o de Mateus de Antioquia, Anacleto. Quando ele diz que existem futilidades que são essenciais, porque nos levam a ter rendimentos nos assuntos essenciais. Então, não são futilidades. Elas podem intrinsecamente não ser frutíferas, mas elas nos levam a ser mais produtivos. Elas nos levam a ser mais criativos. Elas desafogam nossas tensões psicológicas. Elas fazem a catarse emocional, a projeção dos nossos problemas não resolvidos. Todo o mundo artístico e as atividades de entretenimento e desporto têm um pouco esse caráter de resolução e elaboração dos conteúdos que ainda compõem a nossa denominada sombra psicológica na nomenclatura junguiana. Bem, eu terminei de assistir esse filme e fiquei muito triste porque eu estava de tal modo exausto que eu não ia poder fazer nenhuma leitura, não podia me dedicar a nenhum estudo e, em particular, o não ler ou estudar me incomodou nesta madrugada, ou seja, a madrugada da segunda-feira. E eu me senti negligente e relapso por isso. Obviamente que a maior parte das madrugadas são dedicadas a atividades mediúnicas e meditativas, como os amigos já devem saber, mas nessa madrugada, de domingo para segunda, últimos, eu senti, né, a madrugada que passou entre esses dois dias, né, domingo e segunda, últimos, eu senti essa tristeza, mas uma tristeza mortal. Diz, nossa, como eu estou sendo relaxado. Emoção, não é? Eu estou falando de vozes emocionais minhas, internas. Não percebi presença de entidades obsessivas, embora elas pudessem existir nesse momento, porque o médium não vê tudo o que acontece em torno de si a todo tempo. Mas o que importa é que eu próprio estava zelando esses pensamentos e essas emoções autodepreciativas e minando minha autoestima, mas o fato é que às vezes a culpa tem um efeito construtivo, porque o efeito de edificante e de criar a força propulsora à mudança, já que nos faz transformar esse sentimento de remorso em responsabilidade, esse sentimento de remorso em um combustível, para motivação, para nós fazermos aquilo que precisa ser feito, ou corrigir o que está sendo mal feito. E então, mas eu fui dormir muito triste, só reconhecendo que não havia condições físicas de eu continuar acordado. E me deitei numa prece muito intensa, fazendo um pedido que raramente eu faço, isso realmente é um pedido raro da minha parte, de ser orientado fora do corpo sobre essa questão. E, de fato, o que ocorreu, e eu tenho lampejos de memória, mas lampejos de uma experiência vividamente fora do corpo. Os médiuns veteranos conhecemos e fazemos uma distinção muito clara entre sonho, experiência fora do corpo e uma experiência híbrida que a gente não tem certeza se foi experiência fora do corpo, se foi sonho, se é um pouco das duas coisas, porque está imbricado, misturado. E essa foi realmente uma experiência fora do corpo. Só que eu rememoro parte dela. Sei que aconteceu muito mais. O que André Luiz descreve com muita minúcia com detalhamentos magníficos em sua obra lapidar através das mãos santificadas de Chico Xavier. Então acordei com Mateus de Antioquia, que corria comigo para fazer atendimentos a encarnados e desencarnados. Nós poderíamos, nesse intervalo entre um atendimento e outro, às vezes concedendo um passe magnético, um passe curativo para essa ou aquela pessoa que precisasse, repito, encarnados e desencarnados. Às vezes fazendo esclarecimento de uma entidade perturbadora, de uma família, de um grupo, em outras situações, criando barreiras protetoras de residências ou de isso, não eu e ele apenas, mas a equipe dele. Eu apenas fui introduzido na equipe dele. E ele me deixou ficar ao seu lado para que ele conversasse. Então ele disse, venha, no ínterim, entre uma e outra atividade, nós estaremos esclarecendo a sua questão. O trajeto poderia ser feito automaticamente, na verdade, instantaneamente, sem o sofrer o processo de atravessar espacialmente as distâncias entre um ponto de socorro e outro. Mas o que ele fez foi retardar esse processo de socorro para ficar mais comigo. Nesse momento eu notei que ele se afastava um pouco dos demais. Nós dois juntos nos afastávamos um pouco dos demais e ele conversava comigo. E num certo momento ele disse, olha, o estudo muitas vezes não precisa ser de novidades. As novidades são importantes. Isso nós já sabemos que você tem consciência. Mas às vezes o processo do aprendizado diz respeito a aprofundar um conhecimento já adquirido, para que nós enxerguemos nuances novas. Não só essas nuances, a versão mais afrancesada, as duas são corretas no português, novas, mas também associações novas daquilo que nós conhecemos com as experiências que já foram arquivadas em nosso acervo mnemônico dessa e de outras vidas. E o que eu me recordo é que nós usamos textos clássicos gravados de memória, não só ele como eu, em diversos idiomas, porque lá eu estava utilizando a memória extracerebral e eu tinha acesso às experiências de outras vidas. De tal modo que o que me ficou mais claro recordar foram duas experiências. Essas ficaram mais claras, mais facilmente recordáveis. Foi um instante em que ele, por exemplo, dizia, vamos citar esse autor francês, que, se eu não estou enganado, foi Gustave Flaubert, no seu clássico obra-prima Madame Bovary. E eu me surpreendia, maravilhado, feliz, não é? Comigo mesmo, com a experiência de lembrar de cor trechos inteiros do clássico de Gustave Flaubert. Desculpe se eu estiver me enganando, mas eu achei que foi... Eu posso até estar trocando os autores e as obras. Mas lá a memória estava claríssima. Eu não estou fazendo nenhuma pesquisa para ver se esses dados estão certos, se Madame Bovary realmente é uma obra-prima de Gustave Flaubert. Mas é assim que vagamente eu me recordo, que a gente traz realmente... rudimentos, vestígios de memória do que aconteceu, porque a transcodificação do cérebro do perispírito, do corpo espiritual para o corpo físico, é sempre muito precária. Sim, então, ele começava, nesse momento do trecho francês, ele pediu para eu começar, porque eu gostava mais. Eu comecei a citar um trecho e ele completava. Eu dizia outro, ele completava, e nas entrelinhas, como se nós tivéssemos trocando piscadelas, havia uma comunicação telepática. Nós dizíamos o texto realmente de memória, como se estivéssemos falando, articulando palavras no ar, mas ele fazia piscadelas, que eram piscadelas telepáticas, não eram literais, apesar de estarmos em corpos espirituais, perispíritos, que em tudo reproduzem um corpo físico, mas essas piscadelas no sentido de um estalo, preste atenção, veja o que está nas entrelinhas dessa frase agora. Você entendeu o que o autor quis dizer? Você viu o que nós podemos aqui deduzir, dessa frase, em termos filosóficos, em termos psicológicos, em termos morais. Então ele fez um trabalho magnífico comigo de decodificarmos conteúdos subliminares de textos clássicos da literatura universal, em diversos idiomas. Mas o que ficou claro para mim foi o francês e, por último, o latim. Se eu não me engano, o autor era Ovídio, e dessa vez era ele que incitava mais, eu tinha mais dificuldade de lembrar, e ele fazia a mesma coisa. Os textos em latim vinham, um completava o outro, ele falando mais do que eu dessa vez, e sempre aquela coisa de buscarmos o subtexto no texto, ou o contexto no texto, ou os diversos textos que poderíamos desenvolver em áreas de conhecimento diferentes, tudo entrelaçando para que enriquecêssemos nossa globovisão, mundivisão, ou seja, a nossa amplitude de percepção do mundo, o que é chamado de, o que está relacionado intimamente ao que se chama de paradigmas. E eu me acordei 2 horas e 50 minutos depois, felicíssimo com essa experiência. Eu voltei ao corpo, não é? Quando acordei, eu digo acordar fisicamente, eu estava completamente lúcido o tempo inteiro, apenas só do corpo, enquanto o corpo dormia, muito feliz. Isso aconteceu na segunda-feira próxima passada, nas últimas horas da madrugada, na verdade, durante 2 horas e 50 minutos, eu não sei quanto tempo dessas 2 horas e 50 nós fizemos isso. Depois ainda dormi mais algumas horas, completei o tempo de sono, que eu estou me esforçando desde que completei 40 anos para dormir 6 horas por noite. Então era essa experiência que eu queria, e fui autorizado a, porque muitas vivências mediúnicas, paranormais, que não são mediúnicas, nós não somos autorizados a trazer a público, obviamente. Todos os médicos têm experiências que são muito íntimas, telepáticas ou não, psicocinéticas. Só uma psicocinética minha foi trazida a público, que foi aquela do que fala de evitar um episódio de chuva. Isso não é uma coisa nova, outros paranormais já fizeram isso, e xamãs em tribos primitivas fazem isso também, fenômenos de mesmo mediúnicos, classicamente mediúnicos, de comunicação com mestres em assuntos que não podem ser trazidos a público, sobre pessoas, sobre situações que são íntimas. Então, muita coisa eu supunha, ou o contrário, situações que eu não desejaria trazer a público, mas eles determinam que sejam trazidas a lume para que endossem a obra deles, ou toquem o coração das pessoas e as ajudem a fazer a edificação dos alicerces de sua fé, como foi o caso da penúltima sessão de curas e salvamentos extraordinários. Penúltima, não é, Wagner? A que está no site é a última. Penúltima, considerando a palestra, mas que está no site, a última. Do domingo, sem ser o passado, o anterior, o domingo até passado, em que eu mesmo fiz a negociação de estar ausente, tamanho embaraço que me causaria estar presente, o que é muito natural as pessoas compreenderem isso. Eu sei que muitos têm empatia comigo ao revelar isso, porque foi uma experiência que só os mais próximos conheciam. O Osmir, que foi o filho do beneficiário, disse isso também. Só nós próximos, nós aqui entre nós, conhecíamos esse episódio, em que eu fui fazer um trabalho de cura, mas que mais pareceu uma ressuscitação, porque o sujeito estava próximo da falência múltipla dos órgãos, depois de uma vida de muita intensidade, né? Como o Wagner perguntou aos mim, vocês podem ver essa gravação em áudio, essa entrevista que Wagner fez em áudio com Osmi Pinheiro. Mas ele estava com fígado, rins, pulmões, coração, os órgãos vitais todos altamente comprometidos. Um homem que tinha 78 anos, mas tinha a idade biológica, cronologicamente 78, mas a biológica de 100 anos. Devastadíssimo por uma série de excessos que ele cometeu a vida inteira, desde a juventude. E Gabriel Cristo, através de seus intermediários, passou-me uma carga gigante de energia, vital para eu transmitir aquele senhor, de tal modo que ele sequer com catanave 10 não abriu os olhos, já conversou conosco na saída e no dia seguinte estava de pé, conversando com as pessoas normalmente, e em um dia e meio recebeu alta, o que disse o ilustre doutor Raul Andrade, que para os médicos retirarem de uma unidade semi-intensiva uma pessoa, a melhora não foi pequena, foi gigante. É de fato, né? O próprio Osmi ficou pasmo e disse ter ficado pasmo. A experiência foi maravilhosa para mostrar que eles podem tudo em nome de Deus. Eu fiquei constrangido porque eu fui o canal, não é? As nossas amigas foram dar o suporte, mas elas próprias acompanharam que eu fui o conduto fundamental para a experiência e eu fiquei muito constrangido. Elas foram a público, subiram ao palco, mas eu me senti completamente sem condições. Faltei uma palestra pela primeira vez em 20 anos, estando em Aracaju, porque mesmo enfermo, eu cheguei a receber para um programa de televisão, por exemplo, na época em que fazíamos ao vivo. Hoje não fazemos ao vivo apenas por questões operacionais técnicas da própria estação televisora. Já cheguei a situações em que chamei Ana como equipe, então vinha que é a minha médica pessoal, né? Antigamente existia isso, né? Médico da família, médico pessoal. Então veio Ana com o enfermeiro, me dá injeções poderosíssimas, né? Para ter um efeito imediato e eu poder gravar, fazer a exibição do programa ao vivo, não só o programa local à tarde, como também aconteceu de eu ir fazer um programa em rede nacional quando era na TVE, sujeito a tal dose de medicamentos, numa situação tão crítica, orgânica, que saí da estação televisora direto para um hospital, uma urgência hospitalar. Então, nunca faltei, mesmo estando enfermo. Mas essa não estava enfermo, não estava fora de Aracaju, e eu fui, porque fiquei ausente. Fui me ausentar, é isso, né? Decidi me ausentar conscientemente. Foi uma negociação que eu fiz com eles. Eles concordaram plenamente, exigiram-me que fosse publicado. Eu não esperava, depois de um ano, né? Um ano quase concluído. Vai completar um ano agora, no próximo ano. Esse senhor está bem ainda, dentro de suas limitações, porque os órgãos foram muito afetados, como o próprio Obis me disse, mas está bem, está em casa, ele não está hospitalizado. Está funcionando como uma pessoa da terceira idade funcionaria organicamente, mas não à beira da morte. A médica avisou na época. Ele já estava 25 dias hospitalizado, ele não vai sair com vida daqui. Isso há um ano atrás. Então, não sei se vai dar para nós respondermos a mais perguntas hoje e estender essa entrevista para não ficar cansativo para os nossos ouvintes de dentro ou fora do Brasil, de hoje ou do futuro, que as bênçãos de Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, o Arcanjo Budo Gabriel, os abençoem, os cubram de graças em todos os departamentos de suas vidas e de seus entes queridos. Mas começando por propiciar, nós precisamos propiciar que essas bênçãos venham. As graças não chegam de graça, é um paradoxo. Elas são graças, elas vêm sem às vezes merecermos, mas nós temos que propiciar que elas aconteçam, por pelo menos uma disposição sincera de mudança, um desejo genuíno de nos tornar servidores, mais do que servidos pelas benesses do plano superior. Um beijo no coração de todos, seu irmão em Cristo, Benjamin.
Benjamin, você que conhece intimamente Eusébio, você poderia nos explicar mais sobre a situação atual dele, porque quem já leu o quinto capítulo do... O mais recente, né, enquanto essa publicação está indo ao ar, da Cidade Madalena, o romance mediúnico do Espírito Gustavo Henrique, lá ele fala sobre Eusébio, que ele tinha um contato com Nossa Senhora 15 minutos por dia, mas que envolvia muitos conflitos, né, essa interação com Nossa Senhora. Como é essa situação dele hoje? Ele continua fazendo esses contatos? O que você poderia nos falar sobre isso?
Sim, Wagner, não é, e todos os nossos amigos que nos ouvem, não é segredo para ninguém que eu tenho uma relação íntima com a personagem que recebe o nome de Eusébio, é uma personagem real, e amiga do Espírito, protegida do Espírito Gustavo Henrique. De fato, no capítulo 5 do A Cidade de Madalena, Não ficou conclusa essa questão de se ele ouve ou não 15 minutos por dia, Maria Santíssima. E o que eu tenho de informação dos próprios desabafos dele é que ele não tem ouvido todos os dias 15 minutos. Ele escolhe, porque tem opção, ele não tem obrigação de ouvir Maria Santíssima todos os dias. Ele tem o direito de conversar com ela durante 15 minutos, mas ele continua, como está descrito, narrado no próprio capítulo 5, os conflitos foram reduzidos, mas não cessaram de todo. Ele aceita a possibilidade, mas ele não utiliza essa possibilidade todos os dias. Então ele ouve, por exemplo, o seu guia espiritual Sofia, o próprio Gustavo Henrique, que trabalha com ele também, etc. Ele, em nome, não é, o espírito Marcos de Éfeso, não é, ele, que são representantes dos Cristos. Ele considera que, ao fazer isso, ele já está recebendo todas as informações necessárias ao seu trabalho, sem agir de modo, ele considera, segundo me disse, extravagante, quase pretensioso e presunçoso, utilizar esse precedente que foi concedido a ele pela importância do trabalho que é executado por seu intermédio, e não por um valor que seja intrínseco a ele, ou uma dignidade ou especialidade concedidas a ele, não é? Não é uma questão de... não há personalismos nisso, é uma questão apenas de créditos relacionados ao trabalho, pura e simplesmente. Então, Eusébio, apesar, para os fãs do romance e da própria personagem, lamentavelmente não se sente à vontade de ouvir Maria Santíssima todos os dias, mas através de Sofia, por exemplo, que é uma representante de Maria Santíssima, há várias representantes de Maria Santíssima no mundo inteiro, não é? Quase todas desencarnadas, diretas, eu falo de representantes diretas, assim como Chico Xavier era representante direto do Nosso Senhor Jesus e ouvia a voz de Jesus que lhe vinha, mesmo que ele não chamasse. pela santidade e a pureza de Chico Xavier, que não é o caso de Eusébio, que é uma pessoa de bem, mas não tem nada das características de iluminação e de santidade de Chico Xavier. Ele só consegue ter acesso, o acesso que lhe foi ofertado é por meio da intermediação do espírito Sofia. Então, esse elemento curioso que você trouxe, lamentavelmente, Eusébio raramente, na verdade, pelo que ele me disse, ouve, conversa diretamente com Maria Santíssima e prefere conversar com seus representantes, que para ele já são espíritos nobres o bastante para ele se sentir honrado e agradecido, sem precisar apelar. Ele assim sente, apelar para esse expediente, ele sente que está sendo abusivo, como se fosse. Apesar de ter sido dado a ele, ele renuncia a esse direito e prefere não ouvi-la todos os dias, porque ele considera desrespeitoso, ele se sente mal. Apesar da maravilha, do encantamento do momento, ele se sente mal a posteriori por achar que está abusando de um ser grandioso e tão ocupado e tão puro como o Cristo Mãe da Terra, Maria Santíssima.
Benjamin, já para encerrar a nossa entrevista, para não ficar numa extensão além do que os amigos possam, em suas atividades diárias, né, acompanhar, o que você poderia nos comentar sobre os seus contatos pessoais de atendimento ao público em geral? Porque o consultório você já encerrou alguns anos atrás, a fila de abraços, que em certas épocas era semanal, rareou, aí retorna e depois você se isola novamente, não pode atender as pessoas. E é aquela coisa natural, né? Os fenômenos estão ocorrendo ao seu redor, tem a questão das provas de mortalidade da alma, você como um médium preciso, ou a sessão de curas e salvamentos com os fenômenos acontecendo, e isso atrai a atenção naturalmente das pessoas, e elas querem estar próximas, elas querem aprender mais com você. Tudo isso acaba acontecendo naturalmente, e você, eu como cônjuge posso dar aqui meu testemunho, de que é um processo que até você gostaria de fazer mais, com mais frequência, atender mais pessoas, estar mais perto ao público, atendê-las mais de perto, até mesmo saídas de lazer, tem rareado. Então, assim, o que envolvendo esse processo de clausura em que você vive, nesse seu medianato, o que que você poderia nos comentar a respeito desse seu sistema de vida?
Vaguinho. Vaguinho é o apelido íntimo, viu, gente? Para quem não conhece. Foi uma pergunta muito pertinente, apesar de eu já ter mais uma vez feito alguns comentários a respeito. Você tocou num ponto que eu achei importante quando você disse que você tem testemunhado que eu mesmo gostaria. Eu gostaria muito, agora eu vou falar por mim. Há muitas pessoas do grupo que eu quero muito bem. É uma forma de falar amar muito. E algumas até eu digo, eu amo você. E eu não sei se elas sabem o quanto eu as amo, algumas delas. Lamentavelmente, eu não tenho aquele nível de dizer amo todos fraternalmente, de um modo indistinto, não mesmo. É uma pena. Inclusive, não necessariamente por questões de, por exemplo, afinidades. Há pessoas que eu quero bem por afinidade, porque pensamos parecido, porque temos sentimentos semelhantes, valores semelhantes. Eu tenho amigos especialíssimos dentro da instituição. E existem amores diferentes, que são pessoas que, por exemplo, recentemente eu tive uma experiência curiosa sobre isso, com Beth Monte, que Danilo e Beth, Danilo é o filho mais velho dela, e Beth frequentam muito a nossa instituição desde os anos 90. E Beth teve uma aprovação pessoal muito forte recentemente com o seu segundo filho, se não me engano, é o segundo, Rômulo. Veja, se não me engano, veja como eu não tenho conhecimento seguro sobre isso. O que eu quero dizer é que eu não tenho nenhuma intimidade com Rômulo. E, no entanto, eu passei uma via crucis junto com Beth, sem contato nem por telefone. Eu trocava torpedos, porque inclusive eu recebi algumas autorizações dos espíritos a falar com ela, mas eu tinha receio de, pelo meu tom de voz, preocupá-la, porque em muitos momentos eu temi pelo desencarne de Rômulo. Mas eu não conheço Rômulo, eu não tenho amizade com Rômulo. Era uma empatia, uma ligação com Beth. Se fosse Danilo, por ser uma pessoa do grupo, que é amiga minha também, uma pessoa amiga minha também. Danilo é heterossexual, viu, gente? Quando disse amiga, no feminino, pessoa amiga, como Beth. Eu até poderia dizer, estou sofrendo pelos dois, por Beth e por Danilo. Não, não foi nem isso. Foi por Beth mesmo, apenas a empatia com a condição de mãe. Para uma situação dessa, eu tive pouca oportunidade de contato. Então, há muitas pessoas que eu gostaria de estar mais próximo, de conviver mais, de ver, pelo menos semanalmente, pelo menos um abraço na semana, é o que eu fazia na fila de abraços, pelo menos um contato. Algumas eu tive vontade, tenho vontade mesmo, teria, se eles autorizassem, de ver todos os dias, conversar todos os dias. Mas a questão toda é a limitação imensa de tempo. Não é por acaso que muitas religiões e filosofias criaram os sistemas de clausura e de semiclausura para que as pessoas dedicadas à vida espiritual, mística, religiosa, tenham tempo livre para as atividades delicadíssimas de comunhão com o mundo espiritual. Eu sei que pessoas, por exemplo, o caso da Orconcourt, de Chico Xavier, com sua santidade, exatamente isso, a sua santidade. Ele conseguia viver tranquilamente, com um movimento imenso de pessoas em torno de si e manter aquela sintonia espetacular sempre. Chico era um caso fora de qualquer esquadro. Nós não poderíamos. Eu jamais vou tentar começar a me comparar com Chico Xavier. Então, por isso mesmo, eu permito, com toda a tranquilidade, que os espíritos apliquem em mim métodos inteiramente distintos daqueles que foram utilizados no sistema de administração da mediunidade de Chico Xavier. Então, se os mestres espirituais me explicam tudo, é muito conversado, eu tenho liberdade de não aceitar, eu não sou obrigado a não me encontrar com essas pessoas. Você até lembrou das saídas ao cinema, eu sou apaixonado por cinema. Eu gosto não só de filmes. Eu gosto de ir à sala de projeção. Ter esse ritual de sair com grupos de amigos, até isso tem rareado. Então, lamentavelmente, a semiclausura e a clausura... Vamos voltar a Chico Xavier para deixar isso claro mais ainda, porque justamente por ele ser uma pessoa tão especial. Ainda quando encarnado era, porque quando a gente desencarna, recupera patrimônios evolutivos e se torna uma pessoa superior ao que é quando está encarnado. O nosso cérebro é uma espécie de embotador de capacidades intelectuais e emocionais, incluindo intuicionais, mediúnicas e morais. E ele já era mesmo encarnado, imaginemos como é hoje desencarnado. Então, mesmo Chico Xavier sendo quem era, observemos o que aconteceu com a obra lapidar psicográfica de Chico. No momento em que ele eclodiu, entre 1968 e 1971, nas entrevistas de televisão, e que o público se acentuou e o movimento em torno dele foi hiperbolicamente aumentado, expressivamente dilatado, Chico parou de receber obras como a de André Luiz, os romances mediúnicos de Chico de Emmanuel, o trabalho de Chico Xavier em termos psicográficos caiu de qualidade estupidamente, qualidade querendo dizer, em termos de, por exemplo, obras monográficas, como de André Luiz, de um ponto a outro, tratando de um assunto só, etc., por conta do movimento. Havia, por exemplo, agora não sei se me recordo qual foi o santo da cristandade primordial que havia possibilidade de Chico Xavier receber um romance, se não me engano, era um mártir do cristianismo da cidade de Antioquia, assim como Mateus de Antioquia, curiosamente, não é? Coincidentemente, não é tão coincidentemente assim, não é? Não me recordo, eu tentei agora me lembrar, mas eu não consigo me recordar. E havia uma promessa de que se houvesse algum espaço livre, tranquilidade da parte de Chico, existencial, de menos movimento, ele poderia receber a história desse grande mártir. Bem, nós perdemos essa oportunidade, porque o tumulto que se fez, Chico se tornou uma celebridade nacional e as multidões não paravam de procurá-lo. Não, já estou muito longe disso aqui em Sergipe, mesmo só em Sergipe, apesar da expressão gigantesca da obra do Espírito Eugênia e do Espírito Mateus de Antioquia e dos Cristos que acontece parcialmente por meio intermédio, como o programa mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, com a transmissão em rede nacional há 10 anos, com poucos buracos a transmissão em rede nacional, praticamente sem buracos a transmissão local, praticamente mesmo. Nós podemos dizer que foi contínuo há 17 anos em Aracaju. Se for considerar o tempo de transmissão nacional com a parte parabólica, já tem 15 anos de existência. Aquelas transmissões que eram captáveis por parabólica analógica via satélite, não é? Com duas emissoras locais nos Estados Unidos transmitindo nosso programa semanalmente em horário nobre, com dois satélites simultaneamente transmitindo nosso programa, com uma enormidade de admiradores e seguidores de escola de pensamento espiritual cristão da mestra espiritual Eugênia e do mestre espiritual Mateus de Antioquia pelo site. Mas, apesar de tudo isso, eu só sou propriamente tratado como uma figura notória dentro de Sergipe. Eu tenho uma certa tranquilidade quando eu trafego em outras cidades do país, ou fora de Sergipe, ou outras capitais brasileiras, o que me dá uma enorme tranquilidade. Mas o meu trabalho tem justamente a irônica característica de eu não viajar muito. Desde o início, quando havia mais convites para viajar, exatamente porque as pessoas não sabiam que eu negava esses convites para fazer palestras fora, já havia esse traço. A maior parte deles eram simplesmente regateados e eu tinha que denegar os convites a sair. Então, tem essa, não sei se lamentável, mas vamos colocar esta característica, sem querer qualificar, de eu estar no alicerce, no QG da instituição, porque a mensagem é levada por via midiática, não é? pela televisão, pela internet, por satélites. Não há necessidade de eu me locomover. Inclusive porque me agrada num aspecto não se criar culto à minha pessoa, porque é uma tendência natural nos meios espirituais, religiosos, de as pessoas se deslumbrarem com os intermediários e alguns coitados, lamentavelmente, e é muito comum também, se deslumbram mesmo, não é? E perdem o senso das proporções. Então eu prefiro ficar em casa, com pura orientação muito explícita nesse sentido dos mestres, fazer muito mais intensa e longamente minhas orações, os trabalhos meditativos e psicográficos, psicofônicos e de administração à distância de todos os departamentos da casa, casa com inicial maiúscula, organização, e assim manter-me alinhado no eixo, alinhado com esses mestres, no diapasão mental deles, o que não é uma coisa nada fácil. Ainda que considere que, vamos dizer, eu devesse me expor mais, mas eu garanto a vocês, se Chico Xavier, que era Chico Xavier, nos últimos 32 anos, de 34 a 35 anos de sua existência, não foi só uma questão de debilidade orgânica. Nos anos 70, Chico estava muito bem, muito lúcido. Diria também nos anos 80 inteiros. Ele poderia ter produzido, ele publicou em maior quantidade livros, mas eram livros de consolação, livros curtos, livros de mensagens bastante curtos. Às vezes, escritos às pressas, em períodos de enfermidade, em que ele ficava isolado compulsoriamente. Então havia uma semiclausura na parte da parte de Chico Xavier, também no final de sua vida, e mesmo assim não foi possível, pela excessiva exposição pública, ele dar continuidade à sua obra gigantesca, naquele nível das primeiras décadas, e naquele nível de revelação das primeiras décadas, em caráter científico, em caráter filosófico, religioso, as obras dos espíritos Emmanuel e André Luiz, que tiveram um tom todo diferente nas décadas de 30, 40 e 50. 50 e 60. Então foram 4 décadas, né? 30, 40, 50 e 60. Foram 40 anos de uma prolífera, grandiosíssima, profundíssima atividade psicográfica que nos 30 anos finais de vida de Chico, foram 75 anos de trabalhos mediúnicos, eles perderam. É visível essa mudança no instante em que ele. Porque se a gente dissesse assim, que houve uma queda gradual de qualidade à medida que os anos passaram, a gente dizia, não, ele foi ficando velho, então começou a traduzir mal os espíritos. Não, não foi isso. Houve uma quebra abrupta, brusca, exatamente quando ele começou a aparecer na televisão, porque a exposição realmente compromete. Os médiuns somos pessoas muito abertas, captamos muito as energias à distância, padrões de pensamentos e coletividades inteiras, de mentes coletivas que não são propriamente os indivíduos que compõem essas mentes coletivas, obsessores, inimigos desencarnados das pessoas que beneficiamos à distância. Então nós precisamos de um mínimo de sossego para nos mantermos alinhados e podermos produzir. Há até uma característica curiosa, por exemplo, até mesmo grupos de amigos íntimos, até encontros com grupos de amigos, que eram raros, estão ficando mais raros ainda. Às vezes também algumas pessoas se lamentam, eu me permito, Wagner, tocar nesse tópico também, de, por exemplo, em certos períodos estar mais com algumas pessoas do que com outras. Eu não controlo isso também. E fico muito feliz que eles assumam a direção disso. Quando eu controlo e que não controlo, repito mais uma vez, eles não me impõem nada. Eles me explicam parcialmente o que eu posso assimilar e eles sugerem. Eu sigo ou não, se quiser. E quando eu não sigo, porque às vezes não sigo, eles não me punem e não há consequência alguma. Apenas eu percebo depois as implicações de não ter seguido a sugestão. Havia realmente uma necessidade de eu não receber aquela pessoa ou receber aquela outra que eu não recebi, etc. Então aprendi com o tempo a aceitar, acatar as orientações, porque os alvitres deles, que têm uma perspectiva muito melhor que a nossa por estarem desencarnados, além de serem seres muito mais evoluídos que nós, como é o caso em particular dos espíritos Eugênio e Matheus de Antioquia, eu aprendi com os anos a respeitá-los profundamente. Então, que ninguém fique magoado. Benjamin está com raiva, os espíritos estão achando que eu estou intoxicado, vou fazer mal a ele. Tirem essas bobagens da cabeça, são pensamentos obsessivos que abatem a autoestima. Eu vivo num regime in sui generis de existência, numa semiclausura, como se fosse um pouco uma vida conventual, parcialmente monástica, não é? Um pouco isolada para que possa produzir com o mínimo de qualidade, sintonizado com os mestres da coletividade, porque o meu trabalho é para atingir esses muitos milhares diretamente, alguns milhões de pessoas indiretamente, pela televisão e pela internet, pelo satélite, por todos os meios midiáticos e até rádio, que vamos voltar a utilizar. O rádio sempre esteve numa condição um pouco secundária na nossa atividade, mas vai voltar a acontecer como está programado para breve. Encerro com isso, né, Wagner? Como você disse, deve ser a última pergunta mesmo, para que não fique extenso. Eu concordo com você. As pessoas são muito ocupadas e não têm. Gostariam até de ter mais tempo livre para essas reflexões, esses estudos. E o fato de eu ter feito essa entrevista, fui eu que propus a Wagner que nós fizéssemos de forma fonada e não escrita, para facilitar que os nossos prezados amigos à distância possam, por exemplo, colocar no trânsito, na sua academia de ginástica, baixem o arquivo e utilizem do seu modo, como queiram, no transporte coletivo, no trajeto em casa, nas atividades em casa, domésticas, como queiram, não é? E já facilitar a própria o manejamento desse material de reflexão, de elucubração partilhada. Desejo que os Cristos os abençoem em todos os âmbitos de suas vidas e que fiquemos cada vez mais alinhados com essa casa magnífica que traz o pensamento de Jesus, não só de forma raciocinada, como propôs Kardec, não só com a base da religião e da filosofia, além da ciência, como propôs Emmanuel no século XX, mas agora como propõe Mateus e Eugênia, eis os mestres espirituais fazendo atualização para o século XXI. Cada século tem as suas necessidades próprias, Kardec previu isso, tanto é que nós não estamos ligados ao movimento espírita, por isso mesmo, para não criar conflitos ou problemas maiores com as pessoas que discordam de nós, e respeitamos essa discordância. Não só mais raciocínios indiscutíveis, não só mais as abordagens científicas, psicográficas, escandalosamente seminais, como foram de Chico Xavier, mas agora os fenômenos que são não só documentais no campo mediúnico, mas Chico fez muito melhor, sem dúvida, mas os fenômenos de provas da presença de Maria Santíssima descendo sobre nós, e os fenômenos de cura e salvamentos extraordinários com o sem precedentes na história humana de 20 anos, num grupo com centenas de pessoas em que ninguém desencarnou. Todas as semanas, praticamente, fenômenos espetaculares, porque os menores não são trazidos a público para não parecer que nós somos um grupo de fanáticos. Porque as pessoas já negam até o extraordinário, imaginemos o que diriam do ordinário. Na semana passada, trouxemos um acidente de quase perda total do veículo, a pessoa saiu completamente ilesa, e na próxima semana já houve outro acidente. Uma pessoa saiu com quase perda total do veículo também, teve apenas um pequeno machucado numa das costelas. Está sem, olhem só, não funcionou, estava sem cinto de segurança e não funcionou o airbag, uma colisão frontal. E a pessoa saiu com apenas um machucado leve numa costela. É filho, é pai de um frequentador de reuniões mediúnicas. Está no segundo grupo, perdão, o terceiro grupo de proteção da casa. Então, o fenômeno sem precedentes, documentar, porque todo religioso honesto sabe que o assunto de vida e morte, quando aparece, é de deliberação divina. E eu diria, porque é a grande interrogação que qualquer pessoa decente, honesta em termos de religião, que acredite na existência de Deus, na espiritualidade, qualquer definição religiosa que seja. Assunto de vida e morte, só Deus pode autorizar. Tem a mão de Deus, a assinatura de Deus. Por que é que a Divina Providência estar fazendo assinatura aqui sobre essa casa, senão exatamente porque estamos trabalhando com assuntos tão controversos, tão polêmicos, mas ao mesmo tempo aberto a todas as religiões. Nós estamos dizendo que somos os únicos certos. Poderíamos? Teríamos? Temos comprovação para isso? Temos um apanhado documental acachapante para isso? Pois nós não estamos dizendo isso. Estamos apenas dizendo que estamos mais próximos. Mas principalmente por fazermos exatamente o que Jesus propunha: combater todos os preconceitos, defender todas as minorias e pregar a verdade, a imortalidade da alma, de forma firme, como Jesus o fazia, com respeito às hierarquias celestes, porque sem sabedoria e amor, e portanto reverência e gratidão aos nossos maiores do plano sublime, nada pode ser feito, nem aqui, nem no outro lado. As tiranias devem vir abaixo, mas também não podemos cair no outro extremo, a indisciplina. Tanto a indisciplina do eu quero, faço, desejo porque eu quero e ponto final. Essa, vamos dizer, a baderna, o desequilíbrio, o capricho, o traço voluntarioso de quem está focado apenas no seu ego, nos seus instintos, seus desejos, com total desrespeito ou desconsideração, ou a revelia dos interesses ou necessidades até de sobrevivência dos outros, isso tem que desaparecer. Vivemos um tecido de interdependência. Essa visão ecológica, orgânica, como os novos paradigmas da ciência, nos chama a atenção. Somente assim. Sim, nós precisamos botar abaixo todas as tiranias. Mas quem disse que disciplina e respeito às hierarquias tem a ver com tirania? Muito pelo contrário, porque o plano superior é todo organizado por uma hierarquia intelecto-moral. Manda não quem quer ou quem é esperto para subir e escalar o poder. Manda quem pode, porque foi autorizado para isso, porque tem atributos intelecto-morais para assumir tal ou qual função, tal ou qual cargo, a serviço do próximo e não a serviço dos seus interesses pessoais. Um beijo no coração de todos, seu irmão em Cristo, professor e canal muito limitado, mas melhorando um pouco todos os dias, pedindo oração de todos para que, como pedia Chico Xavier, também peço, para que erre menos e acerte mais progressivamente. Benjamin de Aguiar.